Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre desperdício alimentar. Este domingo assinala-se o Dia Mundial da Alimentação, neste que é, em Portugal, o Ano Internacional de Combate ao Desperdício Alimentar. O desperdício alimentar e a fome são duas realidades interligadas. Com um aproveitamento mais eficiente dos alimentos, mais pessoas poderiam ter acesso a este bem essencial que é a alimentação. E no programa de hoje vamos aprender a aproveitar melhor os nossos alimentos, desde o momento das compras até à preparação das refeições. Vai ser minha convidada, Susana Freitas, uma das responsáveis pelo projeto Dose Certa, que pretende reduzir o desperdício alimentar junto de restaurantes e também de particulares. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Também daqui a pouco temos o habitual comentário do Padre Tony Neves, que chega depois desta música.
Manhã, na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da tragoça ao berbequim, o galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível, sai a saltos rímel, vou descer a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler um jornal, na cozinha está um esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer.
Fado e Ana Moura. E agora, como é hábito, ficamos com o comentário do Padre Tony Neves, que hoje nos vai falar sobre a eleição de António Guterres para Secretário-Geral da ONU.
O melhor de nós todos. Foi assim que o Presidente da República definiu António Guterres, o Secretário-Geral da ONU, eleito por aclamação. O Primeiro-Ministro, por sua vez, considerou o homem certo no lugar certo. Nunca se vira tanta unanimidade em torno de uma pessoa para um cargo da dimensão das Nações Unidas. Guterres fez por isso. Católico convicto, nunca vendeu os seus valores na praça, nem os sacrificou no altar dos interesses. Ao longo da vida, somou vitórias e derrotas, com mais ou menos estrondo mediático, mas sempre evitou trepar sobre os outros para subir mais alto. Após cargos políticos de topo em Portugal, incluindo o de Primeiro-Ministro, candidatou-se a um cargo da ONU onde podia fazer muito bem. Os 10 anos de liderança do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, o ACNUR, mostram o perfil de um homem com a razão e coração que sempre quis aliar nos seus compromissos políticos. Ajudou a colocar os refugiados no centro da agenda mundial e foi dando vida às causas sociais e humanitárias que abraçava. Os cenários mais dantescos de guerras e violências desmedidas foram por ele palmilhados em nome do ACNUR. denunciou atrocidades sem conta, conseguiu milhões para ajuda humanitária, tentou sentar à mesma mesa os que de armas na mão destruíam e matavam. Foi voz dos sem voz, neste século XXI, que ele profetizou ao apelidá-lo o século do povo em movimento. Denunciou apatias e interesses e desinteresses de alguns setores influentes da comunidade internacional, muitas vezes de costas voltadas para os problemas e para as suas vítimas. Numa entrevista que concedeu à Associação de Imprensa Missionária, a Missão Press, em 2007, no auge do drama que afetava o Darfur, António Guterres falava da era da imigração ilegal, à mercê de traficantes humanos sem coração, mas com ganância desmedida de lucros à custa da morte e da tragédia alheias. Nos cenários de guerra e nos campos de refugiados, o novo secretário-geral da ONU viu, olhos nos olhos, populações que vivem em pânico, sem saber o que as espera na hora seguinte. Rasgar caminhos de paz e de futuro é missão de António Guterres, a partir de agora. Não é tarefa fácil, porque não vivemos num mundo de inocentes. São desmedidas as ganâncias de ter e de poder. Mantêm-se os direitos de veto dos mais ricos deste mundo. Quem paga o funcionamento da ONU vai exigir contrapartidas. Mas acredito que alguém que nunca abdicou dos seus valores humanos e cristãos lutará até ao fim pela construção de um mundo que seja cada vez mais humano e mais fraterno. O sonho do Papa Francisco de uma igreja em saída para as periferias e margens da história estará também, estou certo, no coração de António Guterres. Com ele, o mundo vai ser mais justo e mais pacífico. Assim quero acreditar, assim quero sonhar.
Ei! E vou para ti. O que levam com o bó?
Sou levam com o bom tabaco. 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 Vou pôr marca. Bu podi marca casamento quinta casa. Bu podi marca casamento quinta casa. Minha mãe já flameta damboi. Minha madrinha flama também meta dan sofá. Vizinhos tudo já calimpa boronceira. Tá jovem panela três pé, toque-se a mandioca. Minha pai já flametaram, dois cantar de horta. Minha avó já manda flam pamba tomar quarta mídio. Manhãs minis, manhãs minis. Já cá prepara seus vestidos para servir dama. Para servir dama. Para servir dama. Para servir dama. Da baladeira fácil em Antavai. Ndara com zero na chão. Ndara com pão na pilão. Nda pila mídio. Nda faci massa. Nda bala xiro panha água. Nda bai. Nda baladeira fácil em Antavai. Nda da com zero na chão. Nda da com pão na pilão. Nda pila mídio. Nda faci massa. Nda baku bo. Sou levando o bom da
Neste domingo, dia 16, assinala-se o Dia Mundial da Alimentação, onde se recorda que todos os seres humanos devem ter acesso a uma alimentação adequada. Em Portugal, este é também o Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. São duas realidades que se cruzam porque cerca de um terço dos alimentos produzidos em todo o mundo são desperdiçados e esta é uma das principais razões para que 842 milhões de pessoas continuem privadas de uma quantidade suficiente de alimentos. Hoje vamos conhecer o projeto Dose Certa, promovido pela empresa Lipor, que pretende sensibilizar restaurantes e cantinas para a redução do desperdício de alimentos, desde a preparação até ao cliente, bem como para os benefícios de uma alimentação equilibrada. É a minha convidada de hoje, uma das responsáveis pelo projeto, Susana Freitas. Olá, Susana, seja bem-vinda.
Olá, obrigada.
Muito obrigado por estar connosco. A Lipor, antes de mais, é uma empresa de gestão de resíduos do Grande Porto. Como é que surgiu esta ideia dentro da empresa, esta ideia de criar um projeto sobre o desperdício alimentar?
A nível de gestão de resíduos, a Lipor desde sempre que tem preconizado uma gestão integrada de gestão de resíduos e que uma das premissas é a prevenção da sua produção. Portanto, para além da parte de valorização e tratamento, nós também temos toda uma área de prevenção e sensibilização da população para determinadas temáticas. Na área dos resíduos, claro.
Claro.
Como nós somos o fim de linha para muitos materiais, nós também vemos que uma grande fatia daquilo que nós estamos a tratar em termos de resíduos são resíduos orgânicos, portanto, resíduos alimentares e resíduos de jardim. E, tendo em conta esta realidade, este conhecimento que nós temos, a Lipor desenvolveu uma estratégia de prevenção de produção de resíduos orgânicos, onde se enquadra o projeto do desperdício alimentar, o Dose Certa, e outros projetos, a compostagem, a agricultura biológica, portanto, uma série de temáticas que, conjuntamente, tentam mudar comportamentos e mentalidades nesta temática.
Ou seja, nós há bocadinho falávamos, antes de começarmos esta nossa conversa, que o truque e o segredo estará no futuro, antes e não depois, ou seja, na mudança de mentalidades.
Exatamente. Tem que se partir pela educação da população, para cada vez mais olhar para o resíduo como um recurso. Pensar nele não como um fim de vida, mas se calhar como uma segunda oportunidade que podemos dar a um material que está a ser descartado sem necessidade.
E sente que as pessoas estão cada vez mais despertas e consciencializadas para este tipo de problemáticas?
No caso do desperdício alimentar, sim. Porque aqui nós estamos a envolver não só a questão ambiental, mas muito mais a questão social. Não é? Porque nós temos o outro lado da alimentação é o desperdício. E, portanto, por um lado, pessoas deitam comida fora, não é? E, por outro, uma grande quantidade de famílias que passam necessidades e aos quais este alimento poderia ser uma fonte ou um meio para não passarem tantas necessidades.
Da experiência que tem tido junto dos cidadãos e também dos restaurantes, acha que os portugueses têm muito este hábito de desperdiçar muita comida nas suas refeições? Ou seja, temos mais olhos que barriga?
Temos as duas realidades. Temos o português já muito consciente e que se preocupa com essa questão. E temos o português que está um bocadinho menos desperto para essa realidade. Mas eu acho que com a crise económica muita coisa mudou em Portugal, inclusive
os comportamentos.
E na área da alimentação eu acho que muita coisa tem vindo a mudar, devagarinho, mas tem vindo a mudar. Mesmo ao nível dos restaurantes temos os dois públicos. Temos o público que come muito e, portanto, o que lhe é servido, os olhos comem, mas a barriga também fica bastante...
O que também faz mal à saúde.
Exatamente. Temos o outro lado, mas depois temos outra realidade, é que é muita comida e as pessoas não comem tudo. Mas têm sempre a opção de levar para casa no final da...
Mas os portugueses nunca fazem muito isto, pois não?
Não.
Esta opção de poder levar para casa...
Devagarinho vamos começando a ver alguns restaurantes a disponibilizar esse serviço.
Mas também da parte dos restaurantes também tem que haver esse treinamento, passamos o passo à expressão, porque o restaurante também lhe convém que a pessoa vá no dia seguinte lá voltar a jantar, se calhar, e se levar para casa já não janta no dia seguinte.
Almoça. E jantar pode sempre na mesma manter-se. Se nós pensarmos nas duas perspectivas, nós satisfazemos o cliente, porque estamos a dar a quantidade que achamos, ou que o restaurante acha que é o mais indicado para manter o seu cliente, e dando-lhe a oportunidade de levar para casa aquilo que não comeu. Portanto, aquilo iria para o lixo de qualquer forma. É só uma forma de dar uma segunda oportunidade a esses alimentos em vez de irem parar aos sistemas de gestão de resíduos.
É mais fácil mudar mentalidades, neste caso, dos empresários, dos restaurantes, ou das pessoas, do cidadão comum?
É difícil mudar comportamentos e mentalidades nos adultos.
Seja quem for, não é?
Nas crianças e nos jovens é mais fácil. Estão mais disponíveis para ouvir, estão mais predispostos. E é mais fácil educar quando nós estamos em crescimento, quando já temos muitos vícios criados e comportamentos vinculados, não é?
Uhum. A redução do desperdício alimentar, no caso, por exemplo, uma família, começa logo no momento de fazer as compras,
exato,
certo? O que é que devemos ter em conta quando estamos a comprar os nossos alimentos, quando vamos às compras?
se estivermos atentos com a questão da crise, muita gente voltou a recorrer à listinha de compras. Portanto, verificar aquilo que nós temos em casa é muito importante antes de irmos para as compras. E levar uma lista que nos auxilie.
E porquê a lista? Muita gente lá em casa pergunta, bem, mas eu de memória sei mais ou menos, e olhando para a estante consigo perceber...
Para não cair em tendências.
É mesmo esse motivo, não é?
Sim, para nos controlarmos. Há uma regra muito simples antes de ir às compras, para complementar a lista, que é não ir às compras com fome. Porque é meio caminho andado para nós consumirmos mais do que aquilo que deveríamos. Portanto, nós somos humanos, facilmente somos manipulados pelas campanhas de marketing e de venda de produtos.
As promoções, nomeadamente.
Exatamente.
Não é?
Mas se as promoções forem boas e se os produtos não forem perecíveis, quero isto, com isto dizer que não seja carne, frutas, legumes, que não sejam para comer de imediato e, portanto, que facilmente se estragam, aí vale a pena comprar. Nos outros casos, é melhor pensar se realmente nos faz falta ou não, tendo em conta o que tínhamos planeado para a nossa lista de compras. Se estava pensado comprar carne e para consumir de imediato, por que não aproveitar? É uma questão de gestão do dia-a-dia de cada um.
Esse é o grande truque.
Exatamente.
Portanto, é não ir para as compras com fome,
com fome.
E levar a lista. Mas as crianças, por exemplo, quando vão com os pais, também muitas vezes não são uma fonte de problemas.
Sim. Sim.
Porque querem levar tudo mais alguma coisa. E o pai e a mãe, para não ter a birra ali no supermercado.
No meio do supermercado. Sim, é verdade. Tudo. Convém não ir às compras com as crianças. Eu sei que nem sempre é fácil, tendo em conta os estilos de vida que nós temos atualmente na nossa sociedade, não é? Porque é tudo com muita rapidez. Mas se pudermos evitar não ir às compras com crianças, evitamos o problema, não é? No meio do supermercado, e efetivamente conseguimos gerir muito melhor as nossas compras.
Falamos da questão da redução do desperdício na altura da compra, quando se vai fazer compras, mas também em casa nós podemos evitar um bocadinho o desperdício, desde logo na maneira também como nós arrumamos os alimentos, não é?
Exatamente. O frigorífico deve ser sempre arrumado com base no prazo de validade dos nossos alimentos. Portanto, verificar quando vamos às compras o prazo de validade e quando vamos acondicionar no frigorífico. Quando já temos alimentos lá dentro, devemos puxá-los para a parte da frente, para que fique mais visível aos nossos olhos, e acrescentar os novos na parte de trás, para assim aproveitarmos mais facilmente o que já temos.
Portanto, o prazo de validade...
É importante.
E as pessoas têm esse cuidado, por exemplo, de ver... e até de perceberem que muitos produtos estão em promoção porque a validade está a terminar.
A informação está lá toda escrita, portanto, quando vamos... E é importante irmos às compras com tempo, que é para não sermos um bocadinho descuidados naquilo que estamos a comprar. Mas a informação está lá toda visível, as pessoas sabem aquilo que estão a levar, qual é a razão pela qual está com um novo autocolante associado àquele produto. E é importante vermos isso, sempre.
Portanto, é importante seguir a perceber porque é que o produto está em promoção, não é?
Exatamente.
Porque um dos truques é esse, não é?
Sim. Sim, foi uma forma que os supermercados e os hipermercados, as cadeias de distribuição, arranjaram
para escoar o produto, não é?
Exato, e não desperdiçar, porque depois vai parar ao caixa de lixo de qualquer forma. Portanto, falamos de desperdício sempre em vários níveis, desde a produção ao consumidor final, temos sempre desperdício alimentar. E, portanto, cabe depois a cada um arranjar as melhores estratégias para o evitar, seja pelo interesse económico, seja pelo interesse ambiental, seja pela causa social associada à questão do alimento.
Porque, no caso do supermercado, como dizia muito bem, portanto, ele também iria para o lixo de qualquer maneira, se não for comprado.
E
não é?
Não é só a questão do alimento que sai para o lixo, é todos os recursos que foram necessários para a sua produção, não é? Portanto, a água, o sol, a mão, o trabalho humano para colher os alimentos. Portanto, há aqui uma série de matéria-prima e de recursos que estão a ser desvalorizados e subaproveitados quando encaminhamos estes materiais para um sistema de gestão de resíduos.
E como é que nós podemos também cozinhar sem desperdício? Muitas vezes também falamos sobre isto, não é? Que dicas é que nos dá para aproveitarmos os alimentos na sua totalidade?
Ao nível do aproveitamento integral dos alimentos, e certamente que já ouviu falar, há muitas questões associadas principalmente pelos químicos, não é, que nós temos nos nossos alimentos. Portanto, o primeiro passo é ter confiança no local onde vamos comprar os alimentos, para minimamente garantirmos, assegurarmos alguma
qualidade, não é?
Exatamente. E que terão, pelo menos, cumprido as normas de segurança alimentar associadas à sua produção. Depois, há muitas cascas e muitas partes de alimentos que nós culturalmente deitamos fora porque fomos assim ensinados. Que é o caso dos talos dos brócolos, por exemplo, que a maioria das pessoas põe fora. E se olharmos para o brócolo, é a parte que pesa mais e, portanto, mais dinheiro vai para o lixo quando não o aproveitamos.
Isso pode ser comer, não é?
Perfeitamente numa base de sopas. Portanto, na maioria dos alimentos que nós colocamos numa sopa ou que achamos que não possa ter utilidade, podem ser depois aproveitados numa base de sopa. E congelarmos essa base de sopa e depois, mais tarde, aproveitar noutros caldos ou noutras refeições. É um bocadinho de imaginação associada a isto. Não há nenhum truque, nenhuma magia, é mesmo uma imaginação e pensar que gastei dinheiro nisto e quero ao máximo aproveitar este alimento que eu tenho aqui em casa.
Portanto, tudo aquilo que está ali foi pago.
Exatamente,
e há que
tudo.
Aproveitar.
E há que aproveitar. Desculpem, muitas das vezes até a parte que nós desperdiçamos é
melhor.
É melhor.
Em termos de vitamina.
Exatamente.
E é que esta questão das pessoas, por exemplo, quando vão cozinhar, acabar por cozinhar em excesso e deitar fora?
Há muitos utensílios no mercado que já nos ajudam minimamente a controlar as doses que nós estamos a cozinhar. Há medidores que são quer para a massa, quer para o arroz, que nos ajudam um bocadinho a pensar naquilo que nós estamos a cozinhar, tendo em conta o nosso agregado familiar e tendo em conta a constituição do nosso agregado familiar, porque quando falamos de crianças e de jovens tem outras necessidades que um adulto não tem, isso tem que ser pensado. E depois quando sobra, efetivamente, porque não nos apeteceu comer tudo, o truque é guardar em doses individuais, porque assim quando vamos comer no dia seguinte retiramos aquela porção que eu vou comer e nós estamos sempre a retirar do frigorífico o mesmo alimento e certamente a colocar em causa depois a sua viabilidade.
Qualidade, não é?
Exatamente.
É também muito importante esta questão das pessoas fazerem as doses individuais e as guardarem no seu frigorífico e ir utilizando conforme também pela questão energética do próprio frigorífico.
Exatamente.
Não é? Portanto, temos aqui a questão do desperdício alimentar
e da poupança energética.
As pessoas têm consciência que se seguirem estas dicas, que à partida são básicas e que todos nós ouvimos falar delas, mas que a grande maioria não as põe em prática. As pessoas têm consciência que além do desperdício também vão ter um aumento na sua carteira, ou seja, no final do mês vão passar a ter seguramente mais dinheiro.
Se calhar não é bem no final do mês, porque aí podíamos falar de quantidades muito pequeninas, mas no final do ano, se olharmos para tudo aquilo, pequenos passos que fomos dando, no final do ano fará grande, grande diferença. Certamente que não há uma consciência já real, mas quem já o faz, já o vai sentir.
Já o sente. E isto deve-se começar esta educação quando? Já nos miúdos, nas escolas?
Sim. Tem que ser, a educação alimentar tem que ser logo no início das escolas.
O vosso projeto envolve cerca de 30 restaurantes do Grande Porto que já conseguiram reduzir em 30% o seu desperdício. No fundo trata-se de adaptar a uma escala maior as mesmas dicas de gestão, não é? Que são válidas para uma família, ou aqui há questões mais específicas para os restaurantes?
Há questões mais específicas para os restaurantes, desde logo porque eles têm a restrição do HACCP. Portanto, aí há muitas coisas que têm que ser ponderadas e aquilo que se faz em casa não é o mesmo que se faz num restaurante. E para isso é que nós contamos com o apoio da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, que nos ajuda nessa parte a trabalhar com os restaurantes, quer a parte da alimentação equilibrada, quer depois aquilo que é viável ser feito no restaurante, tendo em conta as limitações que o espaço apresenta.
E que retorno é que tem tido dos restaurantes que participam no projeto?
Assim, o feedback tem sido muito positivo. Como deve compreender, não é uma área ou não é um projeto muito fácil ainda de implementar, porque temos que encontrar um restaurante que tenha alguém à frente sensível para estas temáticas. E, portanto, é um trabalho gradual que tem vindo a ser feito.
Lá está, mudar mentalidades mais uma vez, não é?
Exatamente, sim. Mas quem entra para o projeto percebe a vantagem que ele tem. Percebe, às vezes há muito medo em mexer nas doses que apresentam ao cliente, e pensando nisso é que nós este ano avançamos com um projeto piloto que se chama Embrulha Ponto, em que com alguns restaurantes do município do Porto disponibilizamos a tal embalagem para o caso não quererem reduzir então logo as doses, pelo menos dar a possibilidade de
levar para
o
casa,
funcionário
não?
Apresentar esse serviço ao seu cliente. Correu muito bem o projeto, mas é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver devagarinho, portanto perceber um bocadinho as fragilidades daquilo que nos chega e ao mesmo tempo corrigi-las e tentar atuar dentro das nossas limitações e daquilo que nos é possível.
Claro, a vossa questão é sempre a questão de mudar a mentalidade.
Exatamente.
Não é? E o próprio restaurante também tem sentido na faturação, ou seja, os proprietários dos restaurantes percebem que havendo menos desperdício alimentar, na faturação isso também se reflete pela positiva, ou seja, aproveitando o tal dos brócolos, como falou, para a sopa, por exemplo, acaba por...
Contrariamente àquilo que nós possamos achar, ao nível da preparação e da compra dos alimentos, os restaurantes já fazem tudo aquilo que podem para aproveitar ao máximo todo o bem que têm. A maioria do desperdício é no prato do cliente, e aí eles já não podem fazer nada com isso, porque a partir do momento que vai para...
Depende do cliente...
Exatamente. Depende muito de nós, enquanto clientes, quando vamos a um restaurante, ajudá-los a perceber que podem ir por outro caminho ou que há outras opções e que não vão perder clientes por causa disso. Porque o grande medo deles é perder os clientes.
É sequer até ganham.
Eu espero que sim.
Porque notam um lado mais sensível. Exatamente. Da parte do restaurante. Há bocadinho falou-me que tem uma parceria com a Associação Portuguesa de Nutricionistas, sim. Ou seja, há também a preocupação na qualidade alimentar, numa alimentação mais saudável. Como é que isto depois funciona?
Quando o projeto surgiu em 2008, ele chamava-se Menu Dose Certa. Portanto, a intenção era ter mesmo um menu dentro de uma lista que o restaurante pudesse ter e esse menu ser mesmo de acordo com as restrições ou as sugestões da Associação Portuguesa dos Nutricionistas e também com base na roda dos alimentos. O que é certo é que se nós seguíssemos essa restrição tal e qual, não conseguiríamos então mesmo nenhum restaurante ou que a adesão fosse como tem sido. Então optámos por uma via mais de sensibilização, ou seja, nós colocámos os restaurantes a pesar tudo aquilo que eles desperdiçam, quer ao nível da preparação, quer ao nível do prato do cliente. Portanto, em dois fluxos, para eles perceberem um bocadinho os comportamentos dos dois lados. E por isso é que nós temos esta noção que é ao nível do prato do cliente que é mais desperdício. E depois a Associação Portuguesa dos Nutricionistas faz-lhes propostas de reformulação de menus e também lhes dá dicas de como cozinhar de uma forma mais equilibrada e mais sustentável. E ao nível do empratamento, as doses e as capitações que são ideais para um adulto. Portanto, é sempre sugestões e intervalos de quantidades para eles terem noção. E é claro que em vez de ser só o arroz, a batata e a carne, os legumes que são tão importantes na nossa alimentação e que de repente deixaram de existir e que gradualmente têm voltado. Portanto, esse é o papel da Associação Portuguesa dos Nutricionistas.
Não entra ainda no cidadão comum?
Entra no cidadão comum quando o cliente...
Enquanto cliente, mas, ou seja, não existe da vossa parte uma ligação entre os nutricionistas da Associação Portuguesa dos Nutricionistas com um cidadão comum que pretende uma informação, um esclarecimento.
Temos depois os workshops que fazemos de sobras requintadas e os cursos da Horta da Formiga, que existem também na Lipor, que são direcionados para o cidadão. E aí vai desde o aproveitamento integral dos alimentos, o aproveitamento das sobras, como fazer compotas, com cascas, portanto, uma série de pequenas formações, workshops que o cidadão pode usufruir e aprender outras coisas que lhe sejam mais interessantes à realidade que tem, não é? Portanto, cada um escolhe aquilo que está mais em falta na sua família e no seu dia-a-dia.
Eu sei também que tem estes cursos de formação, não é? E onde, por exemplo, entra a culinária feita com a agricultura biológica. Acha que os portugueses podem habituar a ter os seus próprios legumes e a ter uma cozinha mais saudável?
Nós temos o projeto Horta à Porta, que é um dos projetos mais bem-sucedidos que nós temos. E, efetivamente, nós temos vindo a notar ao longo do tempo que o facto de nós termos um pequeno espaço para cultivar os nossos alimentos é muito importante para nós. E há muito, quer pela questão de os alimentos serem mais cuidados, nós termos o cuidado também de produzirmos alimentos que são da época e, portanto, o sabor é totalmente diferente. As pessoas dão muito valor a isso, cada vez mais. Por isso é que de repente vemos falar em hortas na varanda, hortas verticais, hortas em qualquer lado, porque há de facto uma nova consciência para a importância de produzirmos os nossos alimentos.
Isso ajuda também ao desperdício, não é?
Exatamente.
Porque a pessoa não precisa ir ao supermercado, vai só buscar conforme a necessidade. E tem tido muita adesão?
No projeto das hortas, sim. Sim, muita adesão mesmo.
Também só na região do Grande
Porto. E uma lista muito grande espera também. mais hortas houvessem.
Portanto, mas, aliás, eu penso que as câmaras municipais também têm cada vez mais esta sensibilidade para criar espaços públicos.
As câmaras municipais são um dos grandes parceiros, as oito câmaras municipais são um dos grandes parceiros da Lipor na promoção destes projetos.
Que discurso é que têm disponíveis?
Temos o curso então de agricultura biológica, 1 e 2, temos cursos de cogumelos, temos cursos de culinária sem glúten, temos cursos de cozinha low cost, compotas, queijos, de compostagem caseira, em que a Lipor também oferece o compostor a quem cumpre os requisitos dos projetos, de jardinagem sustentável, portanto, uma série de formações, sim.
Quem quiser já agora, quem quiser participar nestes cursos, nestas formações, como é que pode
Vai
fazer?
Vai ao site da Lipor e no site da Lipor procura pelo campo da formação ou pela área da formação ou Horta da Formiga Formação e tem lá todas as ofertas que ainda temos disponíveis até dia 31 de dezembro, depois para o ano sairá um novo plano de formação.
Muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias. Espero que seja um sucesso e que possamos combater todos juntos
o desperdício alimentar.
Se pensarmos que do outro lado do mundo aquilo que nós desperdiçamos faria seguramente muita mais falta.
Obrigado pelo convite.
Falamos com Susana Freitas, responsável pelo projeto Dose Certa. Falamos sobre desperdício alimentar.
O fundo vai para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que
espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Saio assim, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais ouve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza enche de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá para cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. E ele que é o cantor da primavera, e que fez no rancho fundo o céu melhor que há no mundo. Nasceu uma flor, desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe agora algumas iniciativas que acontecem esta semana. No âmbito das comemorações do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a Rede Europeia Antipobreza vai realizar um debate com um conjunto de economistas para refletir sobre a realidade portuguesa. Vai ser esta segunda-feira, dia 17, às 14h30 da tarde, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Também segunda-feira, dia 17, às 14h30, mas no Porto, a Rede Europeia Antipobreza organiza um debate sobre o desperdício alimentar e a luta contra a pobreza e a exclusão social no espaço Atmosfera M, na rua Júlio Diniz. Na quinta-feira, o SIDAC organiza uma conversa sobre comércio justo e construção da paz com o diretor da Agência Belga de Desenvolvimento, Samuel Poch. Vai ser às 18h no Centro de Estudos Sociais, em Lisboa. Já sabe que pode encontrar mais informação sobre estas iniciativas no Facebook do Lusófonos.
Sentado na banco de tempo, guio na estrada de autocarro, só trago muda tudinho e consegui esse destino. Mas era bomba. Do colma, sentado na pera, candongo, autocarro, parci, com muda boa, mas tem o som de cacudinho. Je suis
arrivé à Paris, j'ai croisé un homme de Dieu qui m'a tout simplement dit que Dieu te bénisse. Et j'ai vu toutes les portes s'ouvrir. Oh, le pasteur Kobané. Merci.
Centra Piming, Paléba, nous pègue Pagna, il a que nous contre la confusion. En cinta, nous te lance, nous da kuni. Qu'insiste, comme nous da pa y papia, il mega kuni. Kandonga Piming, Paléba, nous pègue Pagna, il a que nous contre la confusion. En cinta, nous te lance, nous da kuni. Qu'insiste, comme nous da
de Dakar, Justino Delgado. E é assim com esta música que chegamos ao fim do Lusofonias desta semana, em que falamos sobre como reduzir o desperdício alimentar. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Panther.